Não tenho. Sobre a publicação do primeiro trimestre, o que estava a referir, ainda não tive acesso aos valores. Entendo que já foram publicados, mas não tenho comigo.
Não sei se já terminou.
Sim, disseram que tinham sido publicados, não sei. Estou aqui convosco, não. Estou 100% dedicado, a minha atenção está 100% dedicada a esta comissão, portanto não sei o que é que está a acontecer nas notícias.
Muito obrigado, Dr. Ramiro Sequeira. Vamos então dar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo do Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Agradeci algum silêncio na sala, por favor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Dr. Ramiro Sequeira tem algumas questões, vou tentar ser breve, o tempo não é muito nesta ronda. Acompanhou, naturalmente, o processo da substituição da White pela X-Fly. Naturalmente, o plano de reestruturação obrigou a TAP a ter que reduzir. Sr. Presidente.
Peço imensa desculpa. Uma vez mais, vamos então continuar a interpelação. Peço desculpa.
Obrigado. Teve o plano de reestruturação que obrigar a reduzir a frota. Tiveram que recorrer aos Embraers da Portugália, aos ATRs da White. E, ao que nós sabemos, a relação com a White era positiva, eram bastante profissionais, uma empresa portuguesa que despediu 1.200 trabalhadores. E vão contratar uma empresa da Estónia, X-Fly, sem grande experiência, a operar, ao que sabemos, este tipo de aviões. Porquê? Quer-nos explicar o porquê? A quem nós questionamos, ninguém nos soube responder. Ou ninguém nos quis responder a troca de uma empresa portuguesa por uma empresa da Estónia, quando o serviço prestado pela empresa portuguesa, ao que sabemos, estava a ser um bom serviço. Esta é a primeira questão. Segunda questão, o Sr. disse há instantes que não faltam tripulantes na TAP. Eu gostava de lhe perguntar então o seguinte. Sabemos, e ao que eu acredito ser fontes credíveis, que há cancelamentos por falta de tripulantes, quer de cabine, quer de técnicos. Há um aumento brutal das horas extras pagas aos tripulantes de cabine. Os serviços de escala fazem telefonemas recorrentes, quase diários, para fazerem voos em dia de folga ou de férias. Em janeiro assinaram um protocolo com os tripulantes de cabine que previam a reposição de um tripulante nos A321LR em maio, no máximo em junho. Em maio ainda não entrou esse tripulante adicional. Será que é por falta de tripulantes? O doutor disse que não, tripulantes não faltam. E quando me diz que há 2.500 candidatos para 400 vagas, eu relembro que, noutros tempos, quando a TAP também abriu este concurso, houve muito mais candidatos que estes 2.500. Será porque a TAP, em termos financeiros, já não é atrativa para estes tripulantes? E não podemos esquecer que estes 400 tripulantes que vão entrar não estão prontos à entrada imediata. Precisam de formação, precisam de adequação, e o que quer dizer que também, manifestamente, vão ser insuficientes para suprir as faltas dos A321LR. Portanto, o que eu pergunto também, neste caso ao Sr. é, com todos estes argumentos, que volto a dizer, considero válidos, continua a poder afirmar taxativamente que não há falta de tripulantes? Outra questão que lhe queria colocar. O Sr. Esteve também envolvido, naturalmente que envolvido esteve, que fazia parte do Conselho de Administração, na tentativa de aquisição de uma nova frota automóvel para administradores e diretores. E eu pergunto-lhe se esteve envolvido, porque esteve, qual foi o seu voto, na qualidade de administrador, para esta aquisição. Se votou favoravelmente, explique-nos, por favor, se não sentiu algum peso na consciência de ver os vários trabalhadores da empresa com cortes salariais significativos e alguns com dificuldade em fazer face às despesas do dia-a-dia, porque ninguém conta com um corte no salário, para que administradores e diretores pudessem ter um upgrade no seu automóvel de serviço. Se votou contra essa proposta, então acho que fez um bom serviço à companhia e foi solidário para com os colaboradores. Em relação ao que disse o Sr. Ministro da Economia, que numa tentativa, vá-se lá perceber, mas desesperada de querer dar uma opinião sobre a venda da TAP, tentou oferecer a TAP à Ibéria. E eu pergunto ao Sr. Doutor se concorda com esta posição. Todos nós sabemos que a Ibéria até podia ser a empresa que mais pagasse pela TAP, mas seria o negócio mais ruinoso que a TAP já teve. Porque ao vendermos a TAP à Ibéria, ao grupo que pertence também, a British Airways, sabemos que o Hub de Lisboa perde toda a importância. O Hub central será Madrid. Lisboa, com uma pista, não vai conseguir competir com Madrid, que tem quatro. Portanto, o Hub, que tanto falamos, que tanto defendemos, que é o motor, uma alavanca da nossa economia, que nos permite fazer esta ligação transatlântica ao norte da América, ao Brasil, à África, nós vamos perder isto. Portanto, isto terá sido um erro de casting do Sr. Ministro da Economia, que foi tentar meter a foice em seara alheia, desculpa a expressão, ou é uma equação que está em cima da mesa?
Está, e, Felipe, por fim, chame-lhe a atenção para o tempo também.
Vou mesmo possível, concluir, Sr. Presidente, bem, é a última questão, muito obrigado. Perguntar-lhe o que é que achou do que disse, certamente acompanhou, o seu comendador Humberto Pedrosa ontem, quando se mostrou disponível, juntamente com o consórcio de empresários portugueses, de pegar na TAP, de comprar a TAP e, de médio e longo prazo, devolver aos portugueses os 3,2 mil milhões de euros que lá injetaram. Vê isso com bons olhos ou preferia ver a TAP integrada num grupo de aviação internacional? Muito obrigado.
Dr. Ramiro Sequeira.
Obrigado, Sr. Deputado, pelas perguntas. Sobre a X-Fly, entendo o seu comentário e a sua questão sobre a questão da mão de obra portuguesa ou dos trabalhadores portugueses versus uma contratação noutro país. Isso foi analisado na análise macro que se fez e depois micro, dos pormenores do dia-a-dia, quando essa decisão foi tomada, mas teve mais peso aquilo que eu referi anteriormente, que foi a estrutura que esta empresa tinha para dar um apoio muito em concreto ao nível da manutenção, que era essa também uma das grandes preocupações, de ter peças para repor com uma maior facilidade. E, por outro lado, também ter disponibilidade do mesmo tipo de avião dentro da sua frota em caso de necessidade de substituição. Sobre a questão das tripulações, deixe-me felicitar porque tem informação fresca, digamos assim, mas nesse sentido, devo dizer, prova de que a situação se está a recompor. Nós tivemos, não podemos negar, principalmente no início do ano e na altura do Natal, tivemos desafios ao nível das tripulações, por diferentes motivos. E nesse então era certo. Os cancelamentos ao dia de hoje, quando eu digo ao dia de hoje, não estou a falar de hoje, estou a falar nos últimos dois meses, diria eu, são mínimos, por esse efeito, mínimos, coisas muito pontuais, que fazem, estão dentro dos indicadores razoáveis de qualquer companhia aérea por serem pontuais. Sobre a questão do long range, por isso é que eu digo que está bem informado, permita-me o comentário. Sobre a questão do long range, atuámos segundo o acordo que está escrito e assinado por ambas as partes. E o acordo dizia, tentaremos colocar um tripulante adicional no long range em maio, não sendo possível, como o máximo será em junho, quando as equipas dos recursos humanos e do planeamento me disseram em meados de fevereiro que não era possível, eu próprio liguei ao presidente do sindicato a dar-lhe nota que tentámos, porque tivemos a tentar, eu julgo que ele acreditará na minha palavra, tivemos a tentar incorporar esse tripulante adicional em maio, mas por questões de recrutamento não conseguimos chegar lá e para junho já está executado, consoante estava acordado. Sobre os BMWs. Sobre os BMWs, o caso que nos trouxe a equipa de compras, digamos assim, e tento resumir, não sendo eu um expert nem em compras nem e menos em carros, a equipa trouxe-nos a questão de este leasing que temos vai acabar. E temos aqui duas questões. Achamos que deveríamos renovar para uma frota e alinhado com a estratégia da empresa da sustentabilidade, uma frota híbrida. Híbrida porquê? Porque queríamos dar esse contributo na sustentabilidade, mas também não podiam ser só elétricos. Eu estou a reportar o que me foi apresentado. Não podiam ser só elétricos porque isso seria não só um custo adicional para a TAP pôr carregadores em todo o campus, como também os próprios trabalhadores terem essa preocupação de se chegam a casa, se vão carregar, se não vão carregar. E, portanto, aí a opção do híbrido. Dentro da opção do híbrido, quero recordar que trouxeram três propostas. Sendo que a proposta zero, mais três, a proposta zero não era uma proposta, era uma constatação, que era, se nós, porque nós, já nesse então, na Comissão Executiva, quero recordar que foi, não, houve o comentário de várias pessoas, não será o melhor momento para abordar este assunto do ponto de vista da opinião pública. Mas a proposta, o ponto zero era, continuar com estes carros vai significar, eventualmente não, vai significar ter um valor igual ou superior a se renovarmos, ok? Depois explicaram, porque os leasings, os carros têm um tempo útil, depois se acabar o leasing e a empresa, o fornecedor vender esse carro ainda tem um valor comercial residual X que compensa em vender, depois disso já não compensa e, portanto, essa perda é distribuída ao longo da prestação. Pronto, não percebo muito destas coisas, mas estou a fazer memória. E nesse sentido, ok, então vamos analisar as propostas da renovação. E as propostas... A verdade é essa que estava lá, é que a proposta mais, com o valor mais acessível, era da marca que mencionou. Não. Que com capacidade para fazer a renovação da frota, porque a partir do momento em que se diz ao Lézaro, à empresa locadora, não sei como é que se diz, mas que terminamos o contrato, depois temos ali 50 carros, ou o número que seja, que eu já não recordo exatamente quantos eram, que de repente têm que ser renovados, porque todos têm têm uma data limite para ser renovado. E, portanto, com capacidade para esta renovação híbrida, o que nos explicaram foi só estas três. Não há mais. Não pergunto pela Dacia, não pergunto não sei o quê. Nós fizemos estas perguntas todas em Comissão Executiva. Só havia estes três fornecedores. E é o que eu recordo da história. Pronto, e depois avançou-se... Diga? Sr. Deputado, não quero enganar. Posso-lhe mandar depois, posso-lhe dizer, porque isso está numa apresentação, não me recordo... Não quero estar... Já está cá? Pronto, já está cá a apresentação. Pronto, ok. Pronto, está aí na apresentação. Pronto. Peixe, OBM.
Dr. Ramiro Sequeira,
damos continuidade. Sim. Pronto. Sobre a Iberia, em concreto, foi o que eu disse, fala-se em três grandes grupos... Eu não estou envolvido no processo de decisão. O processo, pelo que eu sei, ainda não se